E aqui nos estúdios, conforme anunciado na programação, ele encontra aqui com a gente. Já estávamos anunciando a vinda do padre Ederson Yaroshevics, pároco da Igreja Nossa Senhora das Vitórias de Porto União. Até porque a Sexta-feira Santa é celebrada por muitos cristãos em todo o mundo. E o padre Ederson está aqui conosco para explicar o significado da Sexta-feira Santa. Padre Ederson, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceite do convite, pela gentileza de estar aqui conosco neste dia que cremos que é muito movimentado para os senhores, em especial na Igreja Católica. Muito boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Álvaro e todos os ouvintes da CBN.
Ok. Padre Ederson, de início, hoje nós comemoramos a Sexta-feira Santa. Muitos fiéis estão nos seus lares com vários atributos que marcam o peito. O que é que significa na prática a Sexta-feira Santa?
Então, a Sexta-feira Santa é o dia que a Igreja celebra a paixão e morte de Jesus Cristo. Isso significa o quê? Na Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não se reza missa.
É mesmo?
Não existe missa em nenhum lugar, a não ser que o Papa autorize. Por exemplo, em 2009, quando aconteceu um terremoto na Itália, morreram muitas pessoas, e isso aconteceu 2 dias antes da Sexta-feira Santa. Aí o Papa autorizou que tivesse uma missa de corpo presente dos falecidos. Caso contrário, não existe a celebração da Santa Missa. Justamente por quê? Porque nós fazemos a memória e a celebração da paixão e morte de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas forem hoje na igreja, às 3 horas da tarde, que segundo a tradição é o horário que Jesus morreu, né, que ele morreu na cruz, então nós ouvimos o relato da paixão, as pessoas comungam a Eucaristia, mas não tem a consagração, então não existe a Santa Missa, apenas a celebração, o memorial da paixão.
Seria uma reflexão mais individual?
Exatamente, porque a Sexta-feira da Paixão, qual é o grande objetivo? É fazer com que as pessoas associem os seus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus. E para que a gente possa recuperar em nós a fidelidade àquilo que aconteceu a Cristo. Então nós olhamos para a história de Jesus e nos associamos ao que aconteceu com ele. Nós procuramos entender, né, a paixão, a condenação, a paixão, a morte de Jesus, e fazer com que isso se identifique com a nossa vida. Por isso que as pessoas gostam muito da Sexta-feira Santa.
Uhum.
Porque todos nós temos os nossos sofrimentos, nossas cruzes. E na Sexta-feira Santa é como se nós falássemos assim: Senhor, nós estamos diante de Ti crucificado, porque nós também temos as nossas cruzes. Então, assim, a gente olha para Jesus olhando também para a nossa vida.
Uhum.
Então, a Sexta-feira Santa é um momento muito oportuno, não que os cristãos que estavam escondidos voltem para a igreja, mas é porque no fundo do coração a gente sabe que nós também passamos pelo que Jesus passa. E a gente identifica em Cristo também um pouco da nossa vida. E aí a nossa fé reacende.
Quero tocar num assunto aqui, falando da Sexta-feira Santa, até aproveitando a sua experiência e, é claro, a sua forma de expressar a comunidade, até porque eu estava lendo um artigo que diz que a Sexta-feira Santa virou mais um feriado do que uma reflexão. Quem diz isso é o professor emérito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Oswaldo Leite, com base em pesquisas, que essas tradições atualmente ganharam um caráter muito mais cultural do que religioso. Os devotos mantêm os ritos movidos pela fé, mas parte da população segue por costume. Comenta ainda nesta pesquisa que as pessoas aproveitam para viajar, fazer feriadão, se preocupar mais em passear, e para ele esta é uma data de deixar de fazer algumas coisas e pensar nos outros, de ajudar o próximo. Ele avalia que é um momento de recolhimento. É isso mesmo? Podemos pontuar que virou mais caráter cultural do que religioso?
O que a gente precisa separar é, assim, é entender que nós temos um calendário civil que apresenta como feriado. E nós temos um calendário religioso que apresenta como dia santo. Então isso vai depender muito de como que a pessoa ela interage com essas duas dimensões. Por exemplo, se eu vivo só civilmente, para mim é um feriado como qualquer outro. Agora, se a minha dimensão religiosa, particular, pessoal, ela, nesse momento, ela é enaltecida ou ela é celebrada, então eu olho para a Sexta-feira Santa como um momento religioso. Então vai depender muito da pessoa, porque o que nós não queremos é ser invasivo. Nós não queremos obrigar que uma nação inteira, na Sexta-feira Santa, vá para a igreja. Sim. Até porque nós sabemos que temos, né, outras culturas religiosas e tal. Mas para o cristão, né, a Sexta-feira Santa, para aquela pessoa que tem a identidade, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, a Sexta-feira Santa não é só um feriado. É um dia santo, é um dia de reflexão, é um dia de interiorização e é um dia de fazer memória da paixão e morte de Jesus Cristo.
Isso não significa que aquelas que não têm estes atributos não merecem o carinho uma das outras, pelo contrário, cada pessoa da sua maneira, seria isso?
Exatamente, para aquelas pessoas que consideram apenas o feriado, elas estão simplesmente amparadas pelo calendário civil, por uma lei que foi, né, colocada e que serve nacionalmente. Sim. Agora, para aquela pessoa que se diz cristã, é a hora de retomar, talvez de recomeçar ou de se reapresentar diante de Jesus através dos ritos que a igreja propõe. Então é um momento forte de viver a religiosidade. Né? Num país assim com uma predominância cristã, nós temos este dia santo para quem está cristão e acompanha o calendário religioso. Para quem não é, aí, enfim, pode fazer o seu feriado a maneira que acha melhor.
Ok, bem explicado. Agora 2h20. Líder católico, Papa Francisco, celebra a Sexta-feira Santa no Vaticano, é isso?
Exatamente.
Como é que os fiéis de todo mundo se mobilizam no dia de hoje? Como é que acontece a programação lá que interliga com a gente?
Então, por exemplo, assim, ó, o que que acontece? O Papa Francisco faz a mesma celebração que nós vamos fazer, por exemplo, aqui em Porto União. Né? Então, nós, às 3 horas da tarde, nós vamos fazer a celebração da paixão e morte do Senhor Jesus. Lá em Roma, a mesma coisa. Lá no Japão, a mesma coisa. Claro, dentro do fuso horário, né, que conceda ali o momento das 3 horas da tarde. Então, essa é a universalidade e a unidade da igreja. Se você for numa celebração às 3 horas da tarde, aqui em Porto União, ou você for lá em Madrid, é a mesma celebração.
Sim.
É a mesma liturgia, é a mesma leitura. É por isso que os cristãos, né, eles são irmãos e irmãs na fé. Porque independentemente de onde você está, quando você entra numa igreja, você vai ouvir a mesma liturgia e lá dentro você é considerado irmão e irmã pela fé. Então, por exemplo, se você celebrar lá com o Papa em Roma ou com o padre ali em General Carneiro, é a mesma comunhão, é a mesma fé, é a mesma igreja, a mesma irmandade e a mesma liturgia.
Ok. Nós estamos nos aproximando de algo que é famoso entre milhões de católicos no mundo, que é o Domingo de Páscoa. O que é que o Domingo de Páscoa também representa em termos de celebrações à comunidade, aos cristãos?
Então, a Páscoa sempre foi celebrada na humanidade. Quando a Páscoa não foi celebrada com caráter religioso, ela era a festa das colheitas. Se nós formos para o interior agora, ali para nossas comunidades, o pessoal está colhendo agora. Está colhendo soja, tem gente colhendo fruta, tem gente colhendo verdura. É época de colheita. Então, por exemplo, na Babilônia, a Páscoa era a celebração das colheitas, a festa das colheitas. Aí, com os judeus, já se tornou a celebração da libertação da escravidão do Egito. O livro do Êxodo, na Bíblia, conta a história que Moisés foi no Egito e, em nome de Deus, libertou um povo. Então, os judeus celebram a libertação da escravidão. E os cristãos celebram o quê? Celebram a vida que venceu a morte em Jesus Cristo. Então, no domingo, o que nós vamos celebrar? Jesus Cristo foi condenado, foi crucificado, morreu e 3 dias após ressuscitou. Então, no domingo, nós vamos celebrar esta máxima. A vida venceu a morte. Jesus entregou-se à morte, mas não ficou nela. Deus, pelo poder do Santo Espírito, o ressuscitou. Então, o domingo da Páscoa é o dia que a gente celebra o grande dom da vida de cada pessoa. A vida aqui, o dia do nosso nascimento aqui na Terra, e o dia que nós estaremos eternamente diante de Deus, ressuscitados, como aconteceu com Jesus.
Certo. Agora 2h23. Nós estamos em um período de menos reflexão. Talvez seria esta a melhor palavra empregada, porque se fala tanto em refletir, em reflexão, em ajudar o próximo. Hoje, analisando como um todo, a reflexão ainda impera na comunidade brasileira, ao seu ver?
Hoje, eu penso que a reflexão, ela está um tanto quanto ausente.
Uhum.
O que impera é informação.
Uhum.
As pessoas têm informação na mão, né, diante delas, mas elas não refletem sobre aquilo. Porque a reflexão, ela sempre vai levar você à raiz, à causa das coisas. Você sempre vai querer saber a história, o sentido, o porquê daquilo. Então a reflexão é um exercício mais demorado, mais paciente, né, que exige mais da pessoa. E hoje, neste mundo tão apressado que a gente tem, as pessoas elas se cansam só em pensar e refletir. Mas elas gostam de ter informações. E aí, assim, às vezes a informação ela não está embasada na verdade. E aí as pessoas, às vezes, acabam vivendo, assim, com slogan. Você tem um slogan de determinada coisa, e você vive com aquilo. E você acha que naquela frase, naquele pensamento, naquele texto que eu gostei, está o resumo da minha vida, ou o resumo da história, ou o resumo das coisas do mundo. Não. Na verdade, para nós entendermos algo, por exemplo, hoje, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta só eu saber que hoje foi o dia que Jesus morreu. Eu preciso ir aos evangelhos e ler, e estudar, e entender a cultura, a questão religiosa daquela época, a questão política daquela época, a sociologia da época de Jesus.
Entendi.
Então, assim, a reflexão ela exige das pessoas. E hoje, assim, nós temos como nós hoje temos muito acesso rapidamente, instantaneamente, às informações, as pessoas ficam com a frase, mas não o livro. E aí, a gente fica com a capa e não quer o livro. Então, isso faz com que as pessoas fiquem mais arredias. Não é de graça hoje que as pessoas brigam por causa de uma imagem, por causa de uma frase, por causa de um pensamento, sem saber a causa das coisas. Então, eu creio que hoje a reflexão ela não está desaparecendo, ela está ausente. E o que nós temos hoje é muita informação sem a reflexão sobre ela, se é ou se não é.
Compreendido. Agora 2h26, Padre Ederson Jaroszewicz, daqui a pouquinho se prepara para esta celebração às 3 horas aqui na Igreja Nossa Senhora das Vitórias de Porto União. Comunidade convidada, a quem está nos ouvindo, a prestigiar desta celebração.
Então, Vanessa.
Dessa reflexão.
Exatamente, Vanessa. Hoje nós vamos nos reunir às 3 horas da tarde. É um rito muito bonito, aonde nós nos colocamos humildemente diante da cena da morte de Jesus. Então, às 3 horas, na nossa igreja matriz, nós vamos celebrar a paixão e morte do Nosso Senhor Jesus. Aí nós temos um símbolo muito bonito, que é o beijo na cruz. O beijo na cruz encerra essa celebração. É o momento que a gente faz uma adoração à Santa Cruz, que é o sinal da salvação e o sinal da entrega de Jesus pela humanidade. E aí, às 6 horas da tarde, nós vamos ter a nossa procissão. E este ano nós temos a grande alegria de, junto com o Padre Silvano e o povo da Catedral, aqui de Unanda Vitória, Catedral Sagrado Coração de Jesus, nós vamos juntos. Paróquia São Pedro e São Paulo, as comunidades urbanas da nossa paróquia, Nossa Senhora das Vitórias, e a Catedral. E nós vamos todos juntos subir o alto do morro, fazendo a Via Sacra, às 6 horas da tarde.
Às 6 horas da tarde.
Isso.
A comunidade está convidada a prestigiar.
O nosso ponto de encontro vai ser ali no Trevo, que dá acesso aos bombeiros de Porto União. Próximo ao posto Iguaçu. Nós vamos nos encontrar todos ali e nós depois nos encontramos, fazemos a acolhida e começamos a subir o morro rezando a Via Sacra.
Ok. Padre Ederson, agradeço imensamente a sua participação. É claro, hoje um dia de reflexão, daqui a pouquinho o senhor se prepara para isso juntamente da comunidade cristã aqui do Vale do Iguaçu. Bom fim de semana, boas festas. E finalizamos com este intuito de reflexão, que é o objetivo principal, a quem está nos ouvindo neste momento. Obrigada e uma boa tarde.
Amém. Obrigado, Vanessa, Álvaro, a todos que estão aqui na Rádio CBN, a todos os ouvintes, e que tenhamos todos uma feliz e santa Páscoa.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.